Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Lesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio do João Pacheco Neto, aqui estamos ao lado do Eduardo Rocha, daqui a pouco chega o Hudson Cardoso. Também a participação do Henrique Santos, chegando para mais um Esporte na Rede. Destaque desta sexta-feira do dia 21 de outubro, Avaí está de bem, porque ganhou na abertura de mais uma rodada da Série B e está no G4. Figueirense, nas últimas fichas para se salvar na Série A, vai a Belo Horizonte enfrentar a equipe do Atlético, domingo, 19h30. Chapecoense tem um jogo importante que consolida sua posição no Campeonato Brasileiro da Série A. Recebe o Santos também, 19h30, no próximo domingo. Atrapalhada do STJD. Depois de tirar os pontos do Flamengo, volta atrás. Está tudo normal, não aceitando, portanto, a reclamatória do Flamengo. E também rejeitou na semana o pedido de anulação do jogo por parte do Figueirense contra o Palmeiras. Bom, chegamos. O Esporte na Rede. Eduardo Rocha, a semana que não teve assim tantos jogos, mas teve essa confusão do STJD, que recebeu o pedido do Fluminense, retirou provisoriamente os pontos do Flamengo e ontem bateu o martelo devolvendo os pontos do Flamengo e arquivando o pedido, o processo do Fluminense. Antes, na quarta-feira, já tinha o STJD anulado ou indeferido o pedido do Figueirense. Infelizmente, a gente tem que constatar que o pedido do grandão, que é o Fluminense, o STJD chegou até encaminhar a perda provisória dos pontos do Flamengo. O pequeno, que é o Figueirense, simplesmente descartou a entrada do processo. Então, quer queiram ou não, vale a força do mais poderoso e vale a fragilidade do mais fraco. Daí Rocha, bom dia.
Muito bom dia, Valmir Matos, Pacheco Neto e audiência do Esporte na Rede. É verdade, Valmir, a decisão ou as decisões, né, do Tribunal de Justiça Desportiva foi de colocar uma pedra em cima desses assuntos, né? Apesar de ter aberto aí a porteira no caso Fluminense e Flamengo, né? O que provou aí que realmente há um clima de instabilidade até dentro do próprio tribunal. Quando tiveram que rejeitar o caso Figueirense, aí sim voltaram atrás na situação do Flamengo. Mas o que me chamou a atenção, Valmir, foi a justificativa para a negativa com relação ao caso Figueirense. Porque o argumento foi de que o árbitro e o bandeirinha, a equipe de arbitragem, não viu nada de anormal no lance que aconteceu, portanto...
Quer dizer que a cobrança de lateral, o jogador do Palmeiras pega a bola, cobra o lateral e a bola cai fora do campo, é normal?
É, o fato é que o argumento foi de que a arbitragem não percebeu nada de anormal.
O que ele estava fazendo lá dentro do campo?
Valmir, foi justamente isso que o Figueirense arguiu, que a arbitragem se omitiu, não se manifestou com relação ao erro de direito que estava acontecendo no momento em que a bola foi arremessada num arremesso lateral e não entrou em campo.
Sim, duas coisas. Se esse trio de arbitragem não sofreu uma punição, a CBF já está dizendo que concorda com a irregularidade.
E qual
a
omissão,
se sofrer, né, a punição, a CBF vai dizer que concorda com a irregularidade, mas que nada fez.
É, exatamente.
Acho que tá manchado.
O Figueirense alegou que houve um erro de direito, porque a bola de fato não ultrapassou, não entrou em campo e não entrou em jogo, porque a bola quicou fora da linha.
É.
O Figueirense arguiu que havia ali uma omissão por parte da arbitragem, um erro por não ter anotado a falha. E justamente o que disse o tribunal na negativa, que observando as imagens, não percebeu nada de anormal, a equipe de arbitragem não viu nada de errado no lance, o que configuraria um erro de fato e não de direito. Então, na minha opinião, a justificativa do tribunal realmente não procede, Valmir Matos, não procede.
Pois é, então vamos destacar o tabelão aí, séries A e B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos, já tivemos o início da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na terça-feira, a vitória do Avaí 2-1 sobre o Vila Nova em Goiânia. E tivemos também a vitória do Londrina fora de casa, vencendo em Pelotas a equipe do Brasil por 1-0. Portanto, Avaí e Londrina jogando, mandando seus jogos fora, conseguiram vitórias. Nós teremos hoje a sequência da 32ª rodada do Brasileiro da Série B. Às 9h30 da noite em Fortaleza tem Ceará e Bragantino. Em Lucas do Rio Verde teremos Luverdense e Náutico. E teremos amanhã, sábado, 4h20 da tarde, horário brasileiro de verão, Oeste Bahia. Em Curitiba, o jogo do Paraná contra o Vasco, portanto, amanhã, 4h30 da tarde. E às 5h30 da tarde, amanhã, teremos em Belém do Pará, Paysandu e Goiás. Também teremos em Juiz de Fora, Minas Gerais, o jogo do Tupi contra o Sampaio Correia. E depois amanhã, 7h30 da noite, teremos em Criciúma, no Heriberto Yuse, Criciúma e Atlético Goianiense. E às 9 da noite, amanhã, teremos o jogo do Joinville, que vai jogar contra o CRB lá em Maceió, nas Alagoas. Situação da Série B, classificação em primeiro, Atlético Goianiense com 58 pontos, em segundo Vasco 54, em terceiro Avaí 54, em quarto Londrina 52. Este é o G4. O quinto colocado é Náutico com 51, sexto Bahia 49, sétimo Criciúma 46, oitavo CRB 46, o nono Brasil de Pelotas com 45, décimo Ceará com 44, décimo primeiro Vila Nova 43, décimo segundo Luverdense 43, décimo terceiro Goiás 40, 14º colocado, Paysandu com 39, 15º Paraná com 36 e o 16º Oeste com 33. Lá na Z4, na zona de rebaixamento, 17º Bragantino com 30, 18º Joinville com 29, 19º Tupi com 26 e o último colocado é o Sampaio Correia com 26 pontos. Esta é a situação do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora a Série A, 32ª rodada, iniciada na quarta-feira, vitória do Botafogo em Recife, 1-0 sobre o Santa Cruz. Jogos marcados para este final de semana: amanhã um jogo, 5 da tarde no Morumbi, São Paulo e Ponte Preta. Teremos então os outros jogos no domingo, apenas um na segunda-feira. No domingo, 5 da tarde em Salvador, Vitória e Cruzeiro. Também no mesmo horário, Flamengo e Corinthians. Teremos às 5 da tarde Palmeiras e Sport. E ainda às 5 da tarde em Porto Alegre, o clássico Grenal Grêmio Internacional. Depois teremos às 6h30 no Couto Pereira, Coritiba e Fluminense. E os dois catarinenses em campo às 7h30 da noite de domingo. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Figueirense. E em Chapecó, Chapecoense e Santos. E um jogo está marcado para segunda-feira, dia 24, 8 da noite. Este jogo no Independência, em Belo Horizonte, América Mineiro e Atlético Paranaense. A classificação, Rocha: em primeiro, Palmeiras, 64. Em segundo lugar, Flamengo com 60 pontos. Em terceiro, Atlético Mineiro com 56. Em quarto, Santos com 55. Em quinto, Botafogo 53. E em sexto, o Atlético Paranaense com 48. Estes são os seis primeiros que estariam aí chegando a Libertadores, três como titulares e outros três na fase classificatória. O sétimo colocado do Brasileirão, Corinthians com 48, oitavo Grêmio com 47, nono Fluminense com 46 e em décimo Ponte Preta 45. 11º Chapecoense, 42. 12º São Paulo, 39. 13º Cruzeiro, 38. 14º Sport com 37. O 15º é o Coritiba com 37. E o 16º é o Internacional com 36. A Z4, a zona de rebaixamento. 17º Vitória com 35, 18º Figueirense com 32, já praticamente rebaixados o Santa Cruz com 23 em 19º e o América Mineiro, 20º colocado na lanterna com 21 pontos. Portanto, esta é a situação do brasileiro da Série A. A verdade, Rocha, é o seguinte: se o Figueirense até pode ser até um tropeço na combinação de resultados contra o Atlético Mineiro, ainda dá uma esperança. Mas a partir deste jogo, já contra a Chapecoense, dali para frente, Figueirense tem que tratar de pontuar, porque senão, fatalmente, estará nas próximas rodadas levando a sua passagem para a Série B o ano que vem.
É triste porque o Figueirense veio a frequentar o Z4 nessa reta final, restando 21 pontos a serem disputados. Mas o que a gente percebe é que o Figueirense apresenta uma certa conformação com esse posicionamento, com 32 pontos apenas 7 vitórias no campeonato. O time realmente está perdendo aí as suas possibilidades, as suas chances de se colocar numa posição que o garanta na Série A do ano que vem, com 32 pontos, 3 atrás do Vitória, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, e 4 pontos atrás do Internacional, que tem 36 pontos. O que vale a pena a torcida do Figueirense observar aí pela frente é como o Internacional vai se comportar nesse campeonato ainda, na disputa por esses 21 pontos. Porque se o Internacional manter a regularidade que vem tendo nos últimos jogos, fatalmente vai se garantir, Valmir, vai se manter. E o Figueirense, que vem realizando jogos totalmente desfavoráveis, realmente não vai mais ter condições de sair da zona de rebaixamento.
Um problema do Figueirense que é gravíssimo é que o Figueirense ainda conseguiu aqui com o Rafael Silva fazer um gol contra o Palmeiras. Mas o Figueirense não faz gols, então é muito difícil. Figueirense teve oportunidade contra o Botafogo e foi perder o jogo nos acréscimos. Teve oportunidade como contra o Coritiba e não teve a competência de fazer gols. Aí eu pergunto, como é que o Figueirense vai conseguir com esse time aí que não rende, que não tem a última bola?
O caso, Valmir, é que o Figueirense... Difícil. Você viu que nós chegamos agora na 37ª rodada, né, Valmir?
Não, chegamos na 31ª.
Na 32ª rodada, Valmir.
A essa parte que já começou...
Que começou agora.
Na quarta-feira.
E o Figueirense, Valmir, o Figueirense ainda não tem um time titular. Você vê que o técnico ainda está fazendo experiências com posicionamento e reposicionamento de jogadores. O técnico realmente não tem certeza sobre o time que ele tem nas mãos. E, infelizmente, o Figueirense é um time hoje sem centroavante. Como vai marcar gol um time sem centroavante, Valmir? Porque dizer e alegar que o Rafael Moura é o centroavante do time, realmente, então, o time está com uma ausência nesse posicionamento.
Aliás,
porque faz tempo que...
Eu vou dizer uma coisa pra ti, eu posso exagerar. Pra mim, esse time do Figueirense, aí o Rafael Moura é a metade do time.
Olha, Valmir...
Eu vou dizer uma coisa, o que joga muito...
É uma questão de expectativa, o que se espera do Rafael Moura. Mas o que o Rafael Moura está rendendo em campo não chega a corresponder com essa expectativa.
Mas não tem parceria.
É um jogador.
Ele pega a bola, não tem a quem distribuir.
Nós vimos, Valmir, o Rafael Moura perder um gol feito.
Não, tudo bem, pode perder.
Nesses jogos, inclusive, contra o Botafogo e contra o Palmeiras também, se não me engano. Então, ele está aquém das expectativas. Quando se diz que é o único jogador hoje à disposição do Figueirense, que tem condições de liderar ou de levar o time a algum lugar.
Agora...
Mas, de fato, em campo, o Rafael Moura realmente ele está devendo, ao meu ver, o posicionamento dele como centroavante do time não condiz com a necessidade, com a realidade do time do Figueirense.
É muito complicado, e se você observar os sucessos do Figueirense nesse campeonato, foram por detalhes. O Figueirense ganhou um jogo aqui, por exemplo, do Flamengo, fez uma bola e ganhou o jogo de 1-0. A mesma coisa aconteceu contra o São Paulo, ganhou de 1-0. Não teve competência de ganhar aqui do Curitiba, não teve competência de passar pelo Sport, tomou gol no final, não teve competência de passar pela equipe da Chapecoense. Então, e o que aconteceu com o Figueirense foram detalhes. Uma vitória com muita dificuldade, superando a equipe do Flamengo, do São Paulo
e do Santos fora de casa.
E do Santos fora de casa. Do Santos ainda com o reparo de um pênalti não marcado a favor do Santos, mas tudo bem. Também o Figueirense não foi muitas vezes prejudicado, também naquele lance também foi beneficiado. O resto, que grandeza você tem a respeito do Figueirense? O Figueirense fez uma coisa fascinante, indo ao Beira-Rio, ganhando. Ganhou, por acaso, contra o Santos na Vila num gol de pênalti.
É, por isso que o descrédito é total com relação a este jogo contra o Atlético Mineiro.
Não tem. Olha, eu vou dizer uma coisa pra ti. É no nome daquele filme, com todo respeito. Domingo à noite, à espera de um milagre.
É, na verdade...
Não tem.
É possível, Valmir, que o Figueirense vá lá e vença o Atlético Mineiro por 1-0, por 2-1, mas é improvável que isso aconteça, porque o Atlético Mineiro tem um dos melhores times de futebol deste campeonato e o Figueirense realmente... apresenta um dos piores times de futebol deste campeonato.
É muito ruim.
E não pelo valor individual dos seus jogadores, porque nós sabemos que todos ali sabem jogar bola. O fato, Valmir, é que eles não têm a decisão, a vontade, a incumbência de ir lá e realizar aquilo que precisa se fazer em campo, que é buscar a vitória a qualquer custo e não ceder o resultado para o adversário. O time de futebol, ele tem que ter essa meta, ter essa vontade, ter a fé e a confiança de buscar o resultado a qualquer custo e não ceder os pontos, sair no mínimo com um empate dos jogos em que participa. É claro que as derrotas sempre vêm, as vantagens ou as situações como essa do jogo do Palmeiras, Figueirense-Palmeiras, levam às vezes o time a perder o jogo até injustamente. Agora, o que falta realmente é vontade de buscar o resultado, isso que a gente não vê. Realmente contra o América de Minas Gerais, aqui no Orlando Scarpelli, Figueirense vencendo o jogo por 2-0, ceder o empate... É inadmissível que aconteça aquilo que aconteceu, Valmir. Bem como no jogo contra o Botafogo, não esboçar nenhum tipo de potência para vencer aquele jogo. E no finalzinho, aos 46 do segundo tempo, tomar o gol da derrota. Então, realmente, infelizmente, Valmir, o Figueirense é hoje um time derrotado. E foi derrotado em campo e foi derrotado também nas suas argumentações junto ao TJD. Então, a situação do Figueirense, por mais que a gente sinta tristeza em falar, me parece, Valmir, irremediável. A expectativa e a perspectiva é de que o Figueirense está ocupando o lugar a que tem direito realmente neste campeonato, que é a zona de rebaixamento.
Você tem aí, Rocha, por acaso? Eu não tenho. Acho que até tenho. Eu acabei achando que não. Mas eu tenho aqui, vou colocar para ti aqui, os compromissos que tem o Figueirense, para você ter uma noção. Figueirense, então, joga com a equipe do... Olha, o Figueirense joga contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Depois teremos, eu só não vou confirmar as datas aqui, porque eu tenho a tabela dos jogos do turno e claro que é inversão de mando de campo.
Eu tenho as datas aqui, vamos.
O Figueirense vai jogar então o próximo compromisso, primeiro domingo contra o Atlético Mineiro. A 14ª rodada do retorno será a 33ª. O Figueirense joga em Florianópolis contra o Grêmio. E a Chapecoense vai lá em São Paulo jogar contra o Corinthians. Aí a 34ª rodada, o Figueirense vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense no Clássico Regional. Vai anotando aí. Depois, na 35ª rodada, o Figueirense recebe em Florianópolis a equipe do Corinthians, enquanto a Chapecoense vai ao Rio jogar contra o Botafogo. Na 35ª rodada, o Figueirense vai enfrentar em Salvador a equipe do Vitória. Na penúltima rodada, o Figueirense joga em Florianópolis contra o Fluminense do Rio. E a última rodada, enquanto o Figueirense joga com o Fluminense aqui, o time da Chapecoense vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras. E na última rodada, a Chapecoense joga em Chapecó com o Atlético Mineiro e o Figueirense vai a Recife enfrentar o Sport.
Então é muito difícil.
Então é muito complicado.
São 7 jogos, Valmir Matos. E o Figueirense precisa, no mínimo, você vê, o Figueirense tem 32 pontos e precisa chegar a 45 pontos.
Os adversários do Figueirense, então. Próximo domingo, Atlético Mineiro. Depois, na sequência, joga contra o Grêmio.
Deve perder pro Atlético Mineiro, Valmir?
Joga com o Grêmio em Florianópolis.
Vamos torcer que vença, então. 3 pontos.
Sim, o Figueirense joga, portanto, domingo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O próximo jogo depois fica em Florianópolis contra o Grêmio. Depois o Figueirense vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense. Depois o Figueirense em Florianópolis vai receber o Corinthians. Depois o Figueirense vai a Salvador enfrentar o Vitória. Na penúltima rodada o Figueirense recebe em Florianópolis o Fluminense. E na última rodada o Figueirense vai a Recife enfrentar o Sport. De uma forma, teoricamente, os adversários não são bambambam. Eu acho que tradicionalmente, de pegada aqui, que são poderosíssimos e pela camisa e pela tradição, é o Fluminense e o Corinthians.
O fato, Valmir, é que o Figueirense inspira confiança.
Não inspira.
Para vencer os seus jogos, Valmir.
Aliás, é o seguinte, se você quer saber desse adversário aqui, o Figueirense não tem um time desse aí que diz assim, o Figueirense tem time melhor. O Figueirense não tem time melhor que o Vitória.
Quem que o Figueirense vai vencer, Valmir? Nós vamos ficar na expectativa de que o Figueirense vença algum desses times aqui, algum desses jogos.
E quem tem que vencer.
Quem que ele vai vencer, Valmir? Vai vencer o Atlético Mineiro fora de casa? Ou vencerá o Grêmio dentro de casa? Vamos supor que vença o Grêmio 3 pontos.
Fluminense
vai jogar contra a Chapecoense. O Figueirense tem condições de vencer? Vai empatar, vamos supor. Depois pega o Corinthians aqui.
Que empate.
Olha, Valmir.
Que empate.
Que empate esse jogo. Mas você vê que se o Figueirense buscar...
Porque o Corinthians é uma coisa incrível. Um time que toma 4 gols do Cruzeiro, também vou te contar,
E a dificuldade do Figueirense depois em jogar contra o Vitória, fora de casa. O Vitória que é o time comandado pelo Argel.
Mas que empate esse jogo lá fora. Vai computar o quê? Pois outros também vão crescer.
Tá, se o Figueirense empatar esses jogos, não chega aos 45 pontos necessários para que ele se mantenha na Série A em 2017. Ao meu ver, Valmir, a situação do Figueirense é tão complicada que praticamente já devia estar arrumando a casa para a Série B do ano que vem.
A não ser, partindo de uma premissa negativa, eu vou dizer para ti, Rocha, que o Figueirense domingo vá lá e perca para o Atlético Mineiro. Aí ele joga em casa com o Grêmio, arranque uma vitória contra o Grêmio, vá buscar um empate com a Chapecoense, depois faça uma vitória aqui contra o Corinthians, tá entendendo? Pode ser. Aí jogando com Vitória, segurando alguma coisa, matando aqui depois o Fluminense, mas só que é uma jornada
são
dura.
São 7 jogos.
É uma
fazer...
jornada dura. E paralelo a isso, você tem que ver também que as outras equipes, o próprio Vitória, o Internacional, que estão ali próximo, o Sport, Será que esse outro time que levou um susto também, que já voltou para Berlim, é o time do Curitiba? Então, esses times, o que é que acontece?
Eles estão mostrando, Valmir, muito mais vontade e organização. O Figueirense precisa 5 vitórias de 7 jogos.
Olha, é muito...
É muito tarde para o Figueirense pensar em uma reação.
E até quando que nós vamos conviver na capital com essa dramaticidade? No ano passado foi a situação do Avaí, que você sentia que não tinha mais jeito, que ia cair, e ainda levou para a última rodada, mas não teve jeito. Não adianta culpar o Corinthians, não é o Corinthians o culpado, porque o Corinthians é um time bom e era difícil bater o Corinthians lá em São Paulo. Até o Avaí fez um gol, depois tomou a virada. É normal com o time que era campeão, com o Tite de treinador, é normal. O problema é durante o campeonato. O Figueirense é a mesma coisa. Não dá para daqui a pouco fazer o seguinte, culpar o jogo com o Fluminense, culpar o último jogo da rodada.
Não.
É um todo do campeonato que está acontecendo.
Certeza.
Teve virtude? Teve. É, ganhou do Flamengo, no primeiro turno, ganhou aqui do poderoso São Paulo, fez praticamente um milagre, que é ganhar dentro da Vila Belmiro. Só que é o seguinte, empata com o América Mineiro aqui, toma gol nos acréscimos do Botafogo e perde o jogo, empatou com o Curitiba. É muito ruim, né, Rocha?
Fora a troca de técnicos, a demissão de jogadores, né? O jogador Carlos Alberto, por exemplo, um jogador que vinha sendo cuidado pelo time.
Aí que tá o problema. Alisar o Carlos Alberto, ajeitar. Quando viram que o Carlos Alberto tinha problema indisciplinar, que tinha que ir embora, mandar. Por que que não faz a negociação quatro meses antes e faz uma reposição adequada?
O Valmir, a diretoria do Figueirense sabia que o Carlos Alberto é um jogador, de certa maneira, instável emocionalmente. É um jogador que é sujeito...
Ele é bom nas quatro linhas.
Ele é sujeito a certos rompantes. Agora, nas quatro linhas, Valmir, quando jogou, o Carlos Alberto se manteve bem. Inclusive, não arrumou problema com a arbitragem, esse tipo de situação.
Só que fora do campo ele é um problema?
Fora de campo ele deve ter criado lá uma situação em alguma entrevista ou no vestiário. Mas isso aí a diretoria sabe que o jogador tem esse tipo de situação para administrar. Então, não é justo que o Carlos Alberto fosse demitido dessa maneira, Valmir. E, inclusive, é uma situação que deixa o Figueirense sem um importante jogador numa reta final como essa. Se nós tivéssemos o Carlos Alberto jogando contra o Palmeiras ou jogando contra o Botafogo, poderíamos ter vencido as partidas, inclusive, porque nós sabemos da qualidade do jogador. E o jogador dentro de campo, Valmir, não decepcionou.
Perfeito.
Essa é que é verdade.
Vamos ao intervalo e voltamos em seguida, inclusive, para falar de seleção brasileira, que tem uma nova convocação. Nós voltamos já.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.